A Rádio Diário PB apresenta 10 minutos no confessionário. Podcast com Fábio Mozart.
Bom dia e bom domingo. Bom domingo para as pessoas amigas que também gostam de xeretar a vida das pessoas, das almas, dos confessionários, né? Hoje eu começo confessando minha admiração pela criatividade do ser humano, para o bem ou para o mal. Outro dia, eu confessei aqui sobre a história de um rapaz que entrou para uma dessas igrejas pentecostais, neopentecostais, né? Que vendem milagres, e virou pastor, virou vendedor de ilusões. Ele acha também que isso é uma coisa deplorável, uma coisa até criminosa, né? Mas ele segue adiante porque essa atividade religiosa virou seu ganha-pão, virou seu meio de vida. Tem um desses pastores neopentecostais de resultado que inventou a máscara invisível, a máscara que protege do coronavírus, a máscara que você não vê, mas você pode comprar a máscara invisível por R$300 em 6 vezes no cartão, amém? Eu não sei se isso é uma anedota, eu não sei onde foi que eu escutei isso, eu acho que é. Mas as religiões realmente se preocupam com todos os males que afetam a sociedade. Porque você veja bem, os bispos, as bispas, os missionários, obreiros, os pastores, as pastoras, esse povo todo neopentecostal, né? Eles têm alertado a população sobre os perigos do Covid-19, por exemplo. Aí distribui óleo santo, distribui essas coisas, tudo mais. No entanto, não dispensam a presença física do fiel nas igrejas, porque o negócio não pode parar. Até tem aquela história de uma atriz famosa que entrou na justiça pedindo que a igreja do pastor neopentecostal devolva mais de R$1 milhão que ela investiu na fogueira santa. E não deu resultado. Isso me lembra um caso antigo que se deu na minha cidade de Itabaiana. Isso foi nos anos 70. Faz um pouquinho de tempo. Um senhor que se dizia médio, vidente, chegou na cidade, hospedou-se lá no hotel e mandou distribuir folheto dizendo que ele se comunicava com os espíritos, e que os espíritos diziam o passado, o presente e o futuro dos consulentes e tal, sendo que o médium receberia um donativo, uma ajuda para sua missão. Aí teve o senhor fulano de tal, que era crente da Igreja Batista, aí ele foi de madrugada no quarto do médium, escondidinho, foi para se consultar sobre negócios futuros de compra e venda de amendoim, de algodão, que ele era negociante dessas coisas. E aproveitou para perguntar ao médium se a viúva fulana de tal estava afim dele e se ele poderia dar uma cantada nessa viúva sem medo de represália, de ser rejeitado, entende? Aí o médium contou tudo o que sabia sobre o negócio do crente. Disse que ele poderia vender o algodão na baixa, comprar na alta, que vendesse o amendoim na alta e comprar na baixa, que essas coisas de negociante em grosso, esses negócios o médium entendia. E quanto à viúva, o médium disse que ele podia ir em frente. Podia ir em frente, que a viúva era só no que pensava, era nele. Só pensava nele. Oxe! O homem meteu os peitos. Resultado, teve um prejuízo danado no negócio de atravessador e levou um fora da gota serena da tal viúva. Ela disse que se ele fosse o último homem na face da terra, ela ia morrer sem abrir mais a dobradiça dela. Tu tá entendendo? Oxe, esse senhor ficou arrasado. Ficou arrasado. E foi parar na delegacia e deu parte de quem? Do médium. O delegado, que era católico, um sargento muito chegado à ignorância, juramentado, um camarada meio grosso, ele foi e prendeu, mandou prender o médium por prática de curandeirismo, rituais satânicos e exploração da credulidade pública. Aí o médium procurou saber quem era o melhor advogado da cidade, indicaram meu pai, que era um rábula muito conceituado, e não tinha advogado formado na cidade. Aí meu pai entrou com um habeas corpus em favor do médium vidente, para soltar o médium, argumentando que as experiências mediúnicas desse cidadão, do seu cliente, eram apenas experiências e que ele não garantia os resultados. Podia dar certo, podia dar errado. Que isso de consultar os astros, consultar os espíritos, isso era uma coisa muito nebulosa, né? Às vezes os espíritos se enganam, às vezes as almas dos mortos dizem uma coisa e o médium entende outra, entendeu? Aí vem o ruído na comunicação, posso dizer, e pode ser que a coisa não funcione como o consulente desejava. Isso meu pai dizendo na argumentação, né? Que meu pai era um sujeito que conhecia as fraquezas humanas e sabia que o sargento era uma pessoa muito vaidosa, muito carente de elogios. Daí meu pai botou na petição que apelava para o senso de justiça daquele grande militar, um herói da gloriosa, da garbosa, como é que se diz? Sobre polícia? Da valente, corajosa e intrépida polícia militar, aquele oficial valoroso, essas coisas de bajulação que todo bom advogado sabe fazer para amolecer o coração das autoridades, né? Juízes e tal. Aí o médium acabou sendo posto em liberdade. O homem do amendoim foi afastado da Igreja Batista porque procurou trabalhos espirituais que diziam que eram malignos, o pastor. A viúva mandou fazer um despacho em seu Luiz do Ponto, filho de Oxóssi, para esse senhor, que ela detestava esse camarada. E meu pai escreveu um livro chamado Memórias de um Rábula, onde ele conta esse e outros episódios que viveu defendendo os injustiçados na comarca de Itabaiana por mais de 40 anos. Então, depois dessa enrascada, esse médium vidente fundou a Associação dos Trabalhadores Espirituais para evitar que clientes insatisfeitos possam entrar com um processo contra esse público, né? Caso os resultados não sejam os esperados. Ele garantia que os videntes e médios praticam espiritualismo, é uma religião. E como todas as outras religiões, suas práticas não deveriam exigir provas, entendeu? Veja o caso da irmã evangélica Damares, ministra da Mulher. Ela sempre defendeu o quê? Ela sempre defendeu o celibato. Ela defende que as pessoas procurem se manter castas, puras, sem relações sexuais, que isso é pecado cabeludo, né? Essa é a pregação da irmã Damares. Agora se descobre que ela tem um caso com um homem casado. Na sua religião, isso é um pecado da altura do pé de goiaba, que ela disse que se trepa no pé de goiaba para falar com Deus, pois esse pecado é grande como esse pé de goiaba. Quer dizer, eu acho que não se pode discriminar a irmã Damares por essa suposta contradição, né? Porque, como já foi dito, religião é assim, não é uma coisa... Não pode estar sob os parâmetros comuns da vida. Religião, às vezes, muda de conceito. Essa Damares, ela foi infectada pelo coronavírus e foi tratada com cloroquina, segundo ela mesma confessou. Ela confessou que sofreu abusos sexuais na infância, pensou até em suicídio. Talvez por isso tenha essa coisa de demonizar o ato sexual, mas tá aí. Ela faz sexo, sim. Ela faz sexo proibido, segundo a religião dela, né? Um relacionamento proibido pela hipocrisia da sociedade. Isso quer dizer que ela se curou de sua fobia sexual. E isso é positivo, não é verdade? Enfim, o que todo mundo sabe é que religião, a ideologia religiosa é bastante, digamos, flexível, digamos assim, né? Por exemplo, o Messias, que é chefe de Damares, da ministra Damares, o Messias, que não que é o chefe, o Messias que é o Deus da religião dela, diz que se você bater numa face, dá a outra para bater. Já o Messias, a quem Damares serve atualmente, ele ensina que se te baterem numa face, puxa o revólver e mete bala na face do agressor. Tu tá entendendo? É isso. Forte abraço e até domingo.